1º de maio de 2018. Nesse dia, um incêndio tomou conta do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. No começo da madrugada, o espigão de 24 andares desmoronou. No prédio, que tinha sido a superintendência da Polícia Federal, viviam quase 200 famílias em uma ocupação irregular. Ainda havia chamas nos escombros quando uma das moradoras, Ana Paula Arcângelo, contou para nossa reportagem como foi fugir do desastre.
Todo mundo pensou que era brincadeira do meu filho, mas meu filho começou a chutar os barracos para todo mundo acordar. Tinha muita criança, tem muito idoso que ficou lá dentro, muito idoso. Eu não sei mais o que fazer quando eu vou ficar com meus filhos.
7 pessoas morreram, 2 continuam desaparecidas. 2 anos depois, os sobreviventes continuam sem uma solução definitiva de habitação. Favelas, cortiços e outras ocupações são os lugares possíveis. A casa de 2 cômodos, de tijolos aparentes, no extremo leste da cidade, a 25 quilômetros do antigo endereço, é o novo abrigo de Regiane Oliveira. Em um quarto, as camas dela e dos 4 filhos foram arrumadas para garantir a passagem. No outro cômodo, fica a cozinha, mas não sobra espaço para uma mesa. No mesmo terreno, outras 3 casas dividem o lugar. E é aí que Regiane enfrenta um novo desafio, a pandemia do coronavírus. Falar em isolamento nessa situação é uma matemática difícil.
Olha, eu tento proteger o meu filho no máximo, mas é muito difícil. É bem difícil onde eu estou morando. Criança precisa brincar, né? Precisa de liberdade. Aí, mas eles não podem ficar brincando. Toda vez que eles vão pra rua, eu pego e falo pra eles entrar pra dentro. É difícil dividir quem tá com as pessoas. É difícil.
Em 2 anos, a Dilson Silva e a família mudaram de endereço 5 vezes. Foram despejados de 4. Voltaram para o centro de São Paulo e vivem em uma outra ocupação. A estrutura é bem melhor que a do prédio que desmoronou. No lugar de madeirite, paredes de alvenaria dividem os apartamentos, mas ele tem certeza que os governantes não fazem ideia do que é ficar em casa para quem vive em 12 metros quadrados.
É fácil assim para um governador e um prefeito, não estou dizendo que eles estão errados, né? Mas é fácil para eles pedir que a gente fique em casa, porque eles não sabem o tamanho da casa que a gente vive e não sabem nem que a gente nem casa tem, né? Mas aí vamos fazer o quê? A gente temos que obedecer, porque aí está em jogo a vida de nós, mas é assim mesmo, vamos que vamos.
Regiane, Adilson, Ana Paula e as outras famílias que sobreviveram ao desastre recebem um auxílio aluguel de R$ 400 da prefeitura. Essa foi a única medida de apoio recebida e só é mantida até hoje por decisão judicial. Para o defensor público da União, João Paulo Dorini, a tragédia continua.
A tragédia, na verdade, ela permanece. Ela teve o desabamento, mas ela permanece como uma política pública frustrada do direito fundamental à moradia. Tirando a parte específica da tragédia do desabamento, é a história de milhões de famílias brasileiras. O que a gente vê é que desde então, 2 anos depois, não existe nenhuma outra política pública efetiva de moradia e habitação para as pessoas. E o que a gente vê, por exemplo, especificamente no caso da cidade de São Paulo, é que antes de tentar resolver o problema da habitação, aumentou-se o número de ações de reintegração de posse dos imóveis públicos que são ocupados por famílias há bastante tempo.
Ele calcula que só no centro de São Paulo, pelo menos 10 imóveis da União estão em processo de reintegração de posse. Processos que foram suspensos agora em função da pandemia de coronavírus. Também está parada desde outubro do ano passado a ação civil pública que pede a indenização das famílias que sobreviveram ao desmoronamento e uma decisão definitiva de moradia para elas. No dia 13 de abril, uma portaria do Patrimônio da União formalizou a doação para a Prefeitura do terreno onde ficava o edifício. O projeto é fazer uma parceria público-privada e construir um prédio de moradias populares, mas a prefeitura já pediu na justiça que os apartamentos não fiquem com os sobreviventes do desastre. A justificativa seria uma fila de mais de 22 mil pessoas que também esperam por uma solução de moradia. Adilson não consegue entender porque essa fila existe.
Mas aí eu te pergunto, quem fez essa fila ficar desse tamanho? Eu acho que o governo devia pensar mais, e aqui ninguém está querendo passar na frente de ninguém, mas quem sofreu ali foi nós.
Na ação, a Defensoria Pública da União argumenta que são justamente as ações de reintegração de posse da própria prefeitura que não deixam a fila acabar. Dorine explica que a prioridade das famílias que sobreviveram ao desmoronamento é um pleito.
Isso não é garantido, mas isso está sendo pleiteado, né? Judicialmente, a gente vai tentar tratativas com a prefeitura. Infelizmente, em razão da pandemia, muitas das atividades que seriam presenciais, de contatos e extrajudiciais, que a gente fala, né, acabaram sendo prejudicadas. Mas isso é um pleito nosso, sim, isso não é garantido, mas infelizmente não está garantido, de fato.
Além da ação civil, também está na justiça uma ação criminal para punir os responsáveis pelo desastre. Essa ação corre em segredo de justiça e até hoje ninguém foi punido. Com a produção de Michele Queiroz, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.